MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Nos últimos dias, por conta do Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março, o comércio se mobilizou com diversas campanhas para atrair os consumidores em todo o país. Além da questão das vendas, o direito do consumidor tem pautado o noticiário ultimamente por causa do coronavírus. Em questões como o cancelamento de passagens aéreas e de pacotes de viagem, ou então a alta de preços de produtos como máscaras hospitalares e álcool gel, entre outros temas. Para falar sobre essas questões, a edição desta semana do MP no Rádio recebe o Procurador de Justiça Ciro Expedito Schreiber, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica, um órgão do Ministério Público do Paraná. Doutor Ciro, na última semana, vários lojistas anunciaram aí muitas promoções pelo Dia Nacional do Consumidor. Os consumidores brasileiros têm motivos para comemorar nesse dia 15 de março? O que é que a gente pode dizer hoje sobre a legislação relacionada ao direito do consumidor no Brasil?
A legislação é positiva. O Código do Consumidor, que faz 30 anos, no dia 11 de setembro, ele entrou em vigor dia 15 de março, seis meses depois, por isso o dia 15 de março é o Dia Internacional do Consumidor também. Nós temos dispositivos de proteção ao consumidor em razão de que, após a Revolução Industrial, a oferta foi em massa. Então, houve também o marketing chamado publicitário visando colocar no mercado esta produção em massa. E daí o consumidor se tornou um vulnerável, um alvo dos fornecedores e, por isso, uma legislação protetiva que, durante esses 30 anos, me parece bastante positiva.
Muita gente hoje sabe que tem direitos como consumidor, isso. Mas às vezes não sabe como exercer esses direitos. Qual é a melhor forma de reivindicar esses direitos? O que o consumidor deve fazer quando sentiu que um direito seu não foi respeitado?
O direito do consumidor, como princípio básico, é a informação. Então, disse que hoje, pelo Código do Consumidor, pelas normas de proteção desta figura vulnerável, que é o consumidor, impõe ao comércio que informe, é um dever de informar o consumidor para que ele possa exercer a sua escolha livre, né? Então, o consumidor tem que estar informado, antes de mais nada. E não acreditar piamente em tudo que a mídia ou a publicidade, seja ela escrita ou eletrônica, né, traz. Ele deve questionar, né, indagar, perguntar, ou seja, ele tem que se antepor ao fornecimento, no primeiro momento. E quando são ofertas eletrônicas, procurar realmente o maior número de informação, de dados, em relação àquilo que ele almeja adquirir ou utilizar. Fora isso, ele tem meios ou instrumentos, dispõe de meios e instrumentos, que é a busca aos PROCONs, aos Ministérios Públicos, delegacias do consumidor, quando há delitos contra as relações de consumo, os próprios SACs das empresas, né, de atendimento, tem uma Secretaria Nacional do Consumidor em Brasília, que pode também carrear informações. E nós temos também agora plataformas que proporcionam ao consumidor reclamar perante o fornecedor, como, por exemplo, o consumidor.gov.br do Poder Executivo. Este consumidor.gov.br tem sido exitoso em mais de 80% dos casos. Ele não é um contraditório, mas as empresas que estão lá cadastradas assumiram previamente a obrigação de atender o consumidor quando reivindicado. Isso tem dado muita solução, tem retirado principalmente questões do judiciário ou mesmo dos PROCONs presencialmente, ou mesmo do Ministério Público, né? Quero falar também, nessa oportunidade, então, que no âmbito do Ministério Público, como uma evolução nesses tempos de defesa do consumidor, uma plataforma chamada Consumidor Vencedor, que foi criado no Rio de Janeiro e que todos os ministérios públicos têm convênio, em que as vitórias, os direitos reconhecidos, são colocados nessa plataforma. E está disponível para a população e a população pode denunciar o descumprimento daqueles direitos que foram reconhecidos. Né? Este descumprimento proporciona a execução daquilo que não foi atendido.
Doutor Ciro, o direito do consumidor está muito relacionado com o cotidiano das pessoas e, por isso, reflete as questões atuais. Agora, por exemplo, estão em voga as questões ligadas aí ao coronavírus, à pandemia do coronavírus. Como é que fica a questão do superfaturamento de produtos ligados a essa questão? Por exemplo, máscaras e álcool gel. O vendedor pode aumentar os preços livremente? O que é que o consumidor deve fazer se achar que o preço está abusivo?
Essa questão do coronavírus tem a ver com o direito ao turismo e o direito à saúde do consumidor. Ou seja, o direito ao turismo em relação ao cumprimento ou não de cláusulas contratuais, pacotes, enfim, contratos de viagens, etc. E o comércio, no modo geral, em situações de crises, normalmente se aproveita disso para elevar os preços em razão da demanda crescente de produtos ou serviços, né, para tentar tolher ou amainar a evolução da doença. Então, nós temos notícias de que o comércio elevou sobremaneira os preços de álcool gel, máscaras cirúrgicas, né, me parece que é essa a denominação. Isto ofende o Código do Consumidor. Há a previsão de que, nestas situações, nesta falta de uma justa causa para a elevação em muitos percentuais dos preços, é uma prática comercial abusiva por parte do comércio. Então, ele não pode, não deve subir. Também, a questão de sonegar ou diminuir a oferta ou a produção procurando elevar o preço, também é prática comercial abusiva. Então, isso pode gerar responsabilidades na área do direito do consumidor, tanto no aspecto criminal, quanto no aspecto indenizatório e até administrativo, que são sanções administrativas que podem ser aplicadas a essas pessoas que estiverem envolvidas nesse tipo de infração.
Então, a pessoa, enfim, conforme a lei do capitalismo de oferta e procura, algum aumento ele pode ter, mas existem limites para o abuso que são até previstos na legislação.
Exatamente. Não pode haver um desequilíbrio econômico. Né? É normal haver um assentamento de preço em razão de uma demanda maior, mas não pode haver abuso neste repasse, né, sem justa causa.
Então, o consumidor que se depara com uma situação dessa pode denunciar lá, pode procurar o PROCON, por exemplo.
O PROCON aqui tem atribuição para aplicar sanções administrativas, né? Ele pode apurar infrações e remeter ao Ministério Público para providências de ordem penal, como também o CAD, né, em Brasília, que cuida da questão econômica, e a própria Secretaria Nacional do Consumidor, que pode aplicar em nível nacional, né, digamos que uma empresa nacionalmente esteja sonegando a distribuição ou a produção para elevar os preços, eles podem tomar uma providência nesse sentido.
E quanto ao sistema privado de saúde, aí falando do coronavírus, os planos de saúde são obrigados a bancar o exame de coronavírus dos seus clientes?
Bem, o plano de saúde é um contrato. Normalmente, as cláusulas contratuais é que dão os parâmetros para os atendimentos, os ressarcimentos dos tratamentos que forem necessários. Mas eu ontem, inclusive, eu vi uma notícia de que a Agência Nacional de Saúde está determinando ou baixando algum ato para que os planos de saúde atendam os casos de coronavírus. E também eu vi, por parte do Ministério da Saúde, de que o sistema, o SUS, está também sendo aparelhado ou recomendado que dê prioridade a essas assistências.
E quanto o senhor citou aí o direito ao turismo, quanto a passagens aéreas e pacotes de viagem, como é que fica a questão? O consumidor tem direito a ser ressarcido integralmente se ele quiser cancelar uma viagem ao exterior por causa da epidemia?
Bom, a epidemia significa contaminação e prejuízo à saúde. No Código do Consumidor define serviços perigosos e produtos perigosos. Então, uma exposição a uma contaminação significa que poderá haver um serviço prejudicial ou perigoso à saúde do consumidor. Isso é uma forma que nós chamamos lá no direito de quebra do contrato. A quebra do contrato por essas motivações não obriga o consumidor a ressarcir o seu contrato. Ele pode pedir o cancelamento ou, se pagou, pedir de volta o que foi pago. O risco da atividade aí não pode ser transferida ao consumidor. Não dá para se socializar o dano. O risco da atividade é daquele que está no comércio, que oferta, né, é o chamado risco da atividade, como eu disse.
Portanto, o consumidor pode pedir de volta o dinheiro se for para um lugar onde tenha o risco de contrair o vírus.
Sim, objetivamente tem que se apurar caso a caso, apurar o destino e a potencialidade de realmente haver este risco à sua saúde. Havendo isso, não precisa ser exatamente nos 3 ou 4 países que se publicam estão com elevada contaminação, epidemia, né?
Na China, Irã, Itália.
Mas assim, um caso particular, de repente, que demonstre que naquela situação, né, poderá haver a contaminação, ele tem uma justa causa para não cumprir o contrato. Aí vai da negociação, né, entre as partes, que deve prevalecer no primeiro momento. Adiar as obrigações contratuais, deixar para um segundo momento realizar esta viagem, né? Mas se ele preferir, e aí a preferência é do consumidor, cancelar e receber de volta ou deixar de pagar, né, de se desobrigar daquelas prestações, ele pode fazê-lo.
Perfeito. Doutor Silvio, para encerrar, então, em caso de necessidade de procurar os seus direitos, os canais são PROCONs, Ministério Público, o que mais?
Nós temos em situações específicas, quando se trata de saúde, por exemplo, as vigilâncias sanitárias. Né? Quando se trata, por exemplo, de medidas, danos por, nós chamamos de pesos e medidas, o IPEM, por exemplo, no Paraná. Então, há órgãos públicos habilitados e competentes para aplicar sanções, além do PROCON. Então, uma questão de saúde pode ser procurada a própria vigilância sanitária. Em outros casos, pode procurar o PROCON, quando é uma relação mesmo de consumo. O Ministério Público, as delegacias do consumidor, como eu falei já no início, né? E os órgãos federais também. E, em último caso, aqueles consumidores que tiverem condições de fazê-lo, o Poder Judiciário. Ingressar com ações para cancelar esses contratos. Enfim, reivindicar os seus direitos quando não atendidos pelos órgãos extrajudiciais de solução.
Perfeito. Aí o site também que o senhor citou, muito importante, Consumidor.
Consumidor Vencedor. pr.consumidorvencedor.
E aquele outro do governo federal?
consumidor.gov.br.
Perfeito. Doutor Ciro, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.